Nós vamos continuar falando sobre o cuidado de Deus no tempo da crise. Estamos falando sobre o livro de Êxodo. E hoje chegamos à sexta chibatada, como eu gosto de falar. A sexta praga, como você deve conhecer. Ou o sexto açoite ou flagelo de Deus sobre o povo do Egito. Hoje vamos falar sobre a chuva de pedras. Mas não apenas sobre a chuva de pedra, eu quero ensinar a igreja sobre a bondade de Deus em meio ao caos, em meio à ira, em meio à crise, como a gente pode aprender a ver a bondade de Deus. E eu queria que você abrisse então sua Bíblia em Êxodo capítulo 9, nós vamos ler do 13 ao 21. É um texto, como dizem os nossos irmãos por aí, um texto forte. Que deve, de alguma maneira, tocar o seu coração e assim eu espero. A gente vai falar sobre a ira de Deus, mas eu quero falar sobre a bondade de Deus e a misericórdia de Deus, porque a ira não é um final, Deus não é um louco, raivoso, que está fazendo as coisas sem pensar ou planejar, sem propósito. Não é como aquela pessoa que levou uma fechada no trânsito e perdeu o controle e não sabe o que está fazendo. Deus, mesmo quando está irado, ele tem um propósito e um rumo, e a gente vai tentar observar isso, e eu quero te chamar a entender a bondade de Deus nesse tempo que a gente está vivendo. Muitas pessoas estão perguntando onde está Deus no meio da pandemia, até cristãos, a gente vê nas redes sociais, e Deus o que tem feito? Irmão, Deus está no seu santo trono, cale-se diante dele toda a terra. A pergunta não é onde está Deus, mas é onde estava você quando tudo ia bem. Até cristãos que nunca tinham levantado uma oração a Deus, agora estão se perguntando, onde está o Senhor? Deus está no seu santo trono, cale-se diante dele toda a terra. Mas quero ler com os irmãos Êxodo capítulo 9, versículos do 13 até o 21, a palavra do Senhor nos diz assim: O Senhor disse a Moisés, levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe assim, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa meu povo ir para que me adore, pois dessa vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Mas em verdade, foi para isso que eu o mantive, para mostrar a você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você ainda vai se levantar contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair uma forte chuva de pedra, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, mande recolher o seu gado e tudo o que você tem no campo. Todas as pessoas e os animais que estiverem no campo e não forem levados para casa, morrerão ao cair sobre eles a chuva de pedras. Aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor, fizeram com que os seus servos e o seu gado fugissem para as casas. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram que os seus servos e o seu gado ficasse no campo. Esse é o sexto flagelo. Ele vem numa sequência e Deus vem mostrando cada vez mais a sua ira, cada vez mais o seu descontentamento com a postura de Faraó, o seu descontentamento com aquilo que Faraó está fazendo. E agora Deus fala assim: agora eu vou mostrar o quanto eu estou desgostoso com isso. E Deus vai deixar muito claro que a sua bondade está viva, porque ele vai separar o justo do ímpio, ele vai separar Israel do Egito. E enquanto Israel vai cantar "chuva de bênçãos teremos", vai cantar lá chuva de bênção do céu, o povo do Egito vai cantar chuva de pedra do céu, porque vai chover pedra sobre eles. O Senhor no versículo 14 fala assim: pois dessa vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração. Fala: dessa vez, Faraó, eu vou mostrar uma força que você ainda não tinha visto. E olha, irmão, já tinha sido ruim. As cinco pragas, os cinco açoites anteriores já tinham sido pesados. Mas agora o Senhor está falando assim: você ainda não me viu com raiva. Do outro lado, ele diz assim: eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, e eu já poderia ter cortado você da terra, mas ainda não fiz. Não fez por quê? Porque a bondade do Senhor continua chamando Faraó ao arrependimento, mas a sua ira continua acesa. Faraó, ele está indo cada vez mais longe na sua arrogância, na sua ousadia, cada vez mais afrontando ao Senhor, cada vez mais se recusando, por mais que ele veja o poder de Deus, mais ele endurece o seu coração. Talvez quando o povo do Egito visse aquela chuva de pedra, perguntaria: onde está Deus? Como muitos perguntam hoje. Mas a pergunta que deve ser feita é: onde está Faraó que não se arrepende? Onde está o povo que não muda o seu coração? O vizinho de alguém já perguntou: onde está o seu Deus que não acaba com essa pandemia, que permite que pessoas morram, que permite que as coisas aconteçam? A pergunta que você devolve para ele é: onde está você quando as coisas estavam boas, antes da pandemia começar? O que você estava fazendo para Deus quando tudo ia bem? Porque tenho a certeza, isso é natural no Brasil, as pessoas estavam orgulhosas dos seus pecados e agora se perguntam assim: por que Deus não faz nada? Ô, filho, se você tivesse seguido a palavra do Senhor todo o tempo, a bênção estaria sobre esse país. Mas como você ignorou o tempo todo, agora a bênção de Deus não está. O que esse texto vai nos ajudar e vai nos ensinar é algumas coisas sobre a ira e a bondade de Deus, que estão claras nesse texto, e eu separei em três perguntas. E eu espero que essas perguntas nos ajudem a entender por que que no meio da ira de Deus, por que que quando a gente olha e não entende a Deus, a gente pode acreditar que Deus continua sendo bondoso, que Deus continua sendo o Deus amoroso. E aí a primeira pergunta que eu faço dentro desse texto é: contra quem Deus está irado? Deus está irado contra todo mundo? Ou será que é contra um grupo de pessoas que praticam uma coisa ruim? Para ajudar a responder essa pergunta, eu uso o Salmo 32... que é um salmo muito didático a respeito do pecado não confessado. Se você não sabe o Salmo 32, tem uma musiquinha do Milad, que eu não vou cantar, mas que você vai se lembrar, que fala: enquanto eu calei o meu pecado, envelheci, eu sei, de tão cansado, porque a sua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. Essa música, que é baseada no Salmo 32, está nos ensinando que, olha, enquanto a gente não confessa o nosso pecado, a gente está debaixo da mão de Deus, porque a música e o Salmo falam, porque a sua mão pesava sobre mim. Quando a gente está em pecado, a mão de Deus pesa, mas não nos pesa para castigar, pesa para nos ensinar, para nos mostrar que a gente está no caminho errado, pesa para que a gente possa chegar àquele momento de confessar o nosso pecado, de expor, de falar assim: olha, se eu mantiver essa minha prática errada, a vida será pesada e eu preciso me livrar disso. E a gente sabe que em Jesus a gente tem o perdão, então a gente confessa porque a gente precisa do perdão. Sabe, irmão, o que você precisa entender é que quando você peca, Deus não se magoa, Deus não se machuca, Deus não se vê afrontado pelo seu pecado. Quando você peca, você é quem se machuca, você é quem vai sofrer as consequências. Tinha um filme já bem antigo, chamado Quebrando os Dez Mandamentos. Não sei se você acha em alguma plataforma esse filme, mas o filme chamado Quebrando os Dez Mandamentos conta a história de um rapaz que perdeu o emprego, perdeu a namorada, perdeu a casa. Como consequência disso, ele resolveu quebrar cada um dos Dez Mandamentos. Ele falou: eu vou quebrar, e a ideia dele era magoar o coração de Deus, era se vingar de Deus. No final ele aprende que só ele mesmo se machucou quando ele resolveu quebrar cada um dos Dez Mandamentos, só ele. Mas algumas pessoas, o que é importante para nós, é que algumas pessoas não entendem que a correção de Deus é para o nosso bem e não para o nosso mal. Que Deus, quando fala assim: olha, não vá além desse limite, Deus está nos colocando um limite para o nosso bem. Algumas pessoas não conseguem entender, e como Deus as ama, Deus vai insistindo e tratando e corrigindo, mas tem algumas pessoas que são persistentes no erro. E aí o mesmo Salmo 32, versículos 8 e 9, o Senhor diz assim: eu instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Olha só, o contexto do Salmo é confissão de pecado, e aqui o Senhor está falando assim: ó, eu vou ensinar, eu vou instruir, eu vou conduzir. Mas olha o versículo 9: não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. Você já parou para pensar que tem algumas pessoas que absolutamente não conseguem fazer o mínimo para manter a santidade diante de Deus, e Deus vai corrigindo, corrigindo, e Deus vai tratar algumas pessoas como se fossem mulas e cavalos, mas Deus faz isso por amor, para que elas não se percam. Então, quando a gente vê no Egito Deus mandando açoites, não é porque Deus queria castigar e humilhar aquele povo, é porque Deus queria que aquele povo se convertesse. É por isso que o versículo 20 do capítulo 9 de Êxodo fala assim: aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram com que seus servos e o seu gado fugissem para casa. Então, teve gente que entendeu: opa, Qual que é a palavra de Moisés agora? A palavra de Moisés é que se a gente não correr, não esconder os animais, vai tudo morrer. Opa, Moisés é de Deus, vamos obedecer aqui. Mas teve gente que não, vai dar nada isso aí, pode ficar todo mundo na rua. E morreram todos. Deus está irado contra aquele que não segue a sua palavra. Lá no livro de na carta aos Romanos, no capítulo 1, fala que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que pervertem a verdade do Senhor. A ira de Deus é manifesta contra a impiedade e injustiça. Impiedade e injustiça, você tem que entender que a impiedade é aquilo que as pessoas fazem contra Deus e a injustiça é aquilo que você faz contra as outras pessoas. Deus está irado contra o pecado e aquele que se orgulha e aquele que anda no caminho do pecado. E isso me leva então à minha segunda pergunta: qual é o pior pecado? Eu sei que você vai dizer aí, pastor, não tem pecadinho e pecadão. Não tem pecadinho e pecadão, verdade. Todo pecado é pecado. Mas existe um pecado pior do que todos os outros. A Igreja Católica fez lá os 7 pecados capitais. Eu não sou católico, não estou defendendo a doutrina católica. Mas na sistematização dos 7 pecados capitais, o pior pecado era o orgulho. E eu tenho que concordar que o pior pecado de todos é o orgulho. O orgulho é a base aonde vai se construir o único pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso a gente fala num outro dia com mais calma. Você vai, pastor, mas e aí? O orgulho em si dá para se arrepender, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, não. Só que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o último tijolinho de um castelo que você vai construindo, cujo fundamento é o orgulho. É a partir do orgulho que você constrói a blasfêmia contra o Espírito Santo. E é exatamente o orgulho de Faraó que está impedindo que Faraó se arrependa. E isso fica claro quando você lê o versículo 14, que fala assim: para que você saiba, Deus falando a Faraó, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Faraó, ele estava achando que ele era semelhante a Deus, porque ele cresceu falando assim, ó, ouvindo, ó, você é um Deus, porque os faraós eram tratados como se fossem deuses. Está assim, não, você é um Deus. Está assim, não, meu filho, você não é um Deus, e você vai saber que não tem outro Deus na terra. E para saber disso, você vai sofrer as consequências. O orgulho, ele é terrível. O sintoma do orgulho é assim: eu posso derrubar quem eu quiser, eu posso derrubar qualquer pessoa, eu faço melhor do que qualquer pessoa, eu sou o cara, eu sou bom. E o orgulho estava fazendo com que Faraó não se arrependesse, não buscasse a Deus, não se curvasse diante de Deus. Por que que orgulho é o pior pecado? Porque orgulho é o inverso do arrependimento. Qual é o contrário de arrependimento? Orgulho. A pessoa que se orgulha, ela não se arrepende, porque arrependimento é a partir da tristeza, de você reconhecer que é errado, de você reconhecer que algo é ruim. Mas o orgulhoso, ele não reconhece, ele tem alegria, ele não se arrepende, porque ele acha que a sua obra é boa, ele acha que a sua obra é fantástica. O orgulho é o que vai impedir qualquer pessoa de chegar ao arrependimento, por isso que ele é o pior dos pecados. Por isso que ele, na lista, didaticamente falando, ele é o pior de todos. E Faraó nem podia reconhecer o que Deus fala no versículo 16, quando ele diz assim: mas em verdade foi para isso que eu mantive. Faraó estava de pé diante de Deus, era Deus quem o sustentava, mas o sustentava para humilhá-lo depois. E ele não consegue entender, não, Deus está me mantendo aqui para me humilhar depois. Ele acha que ele está ali pela sua própria força. Isso tem muito a ver com a nossa situação no Brasil, quando a gente pergunta, onde está Deus? Por que Deus não livra o Brasil? Ah, irmão, para pensar, do que o brasileiro tem orgulho? Qual é os grandes orgulhos do Brasil? Eu citaria vários, mas como disse alguém, neste horário eu vou citar apenas alguns. O brasileiro se orgulha do futebol, melhor do mundo, futebol pentacampeão, futebol não sei o que, não sei o que lá. Tem coisa mais corrupta que o futebol? Tem coisa mais terrível do que o futebol? Tem coisa mais inútil do que o futebol? Eu poderia falar do Campeonato Brasileiro de 2005, mas aí mas enfim, deixa para lá. Mas tem campeonatos que são vendidos. O presidente da CBF, ex-presidente da CBF, está preso nos Estados Unidos. Se fosse no Brasil, estaria solto, seria deputado, seria ministro, sei lá. Mas está preso por corrupção. Futebol é uma das coisas mais desiguais, um semi-analfabeto ganha milhões para chutar uma bola, enquanto os caras que estão na luta contra o Covid, que estão pesquisando a vacina, que estão pesquisando a cura, ganham às vezes uma bolsa da FAPESP. Se for da FAPESP ainda está bom, porque tem bolsa pior. O sujeito ganha uma mixaria para salvar a vida de milhões, enquanto o outro ganha milhões para entretenimento. Pessoas sem caráter. Esses dias, um foi pego no bingo clandestino, o outro testou positivo para Covid, saiu na rua e atropelou uma pessoa, e não acontece nada. E esses caras dão orgulho para o Brasil. Ah, meu irmão, no meu coração, 7-1 foi pouco. Deus sabe o quanto eu ri naquele dia. Aliás, foi um dos dias que eu mais ri na minha vida, foi assistindo o Brasil tomar 7-1. Nossa, você não se sentiu mal? Não, porque eu não me orgulho do futebol, eu gosto. Eu gosto, eu assisto. Mas, ah, irmão, se meu time perdesse, se meu time ganhasse, se meu time acabar, meu filho, não me faz nada. Quer outro orgulho do brasileiro? Carnaval. Um período do ano em que o brasileiro separa para todo tipo de pecado. E isso é um dos orgulhos nacionais. Ah, eu fiquei tão feliz, esse ano não teve. Você sentiu falta? Nem eu. Ah, que bênção. Podia ser assim todo ano. Aliás, irmão, carnaval nem é feriado. Podia passar direto. Brasileiro se orgulha da sua malandragem. Ah, dá um jeitinho em tudo. E, irmão, brasileiro nem é malandro. Se orgulha de um negócio que nem é. Mas eu falo disso um outro dia. Brasileiro se orgulha da corrupção. Ah, irmão, brasileiro se orgulha da corrupção. E não adianta. Trabalhei numa prefeitura aqui perto e dava aula para vários comissionados da prefeitura. A minha chefe não tinha o ensino médio completo, era chefe de uma dúzia de professores, não tinha o ensino médio completo. E aí, por que ela estava no cargo de chefia? Porque ela era afiliada a determinado partido, já fazia mais de 10 anos, aí para premiar os seus serviços deram um cargo de chefia para ela, toda orgulhosa. Não sabia o que era um calendário escolar, mas eu sou chefe. Isso, o nome disso é corrupção. Só isso. Ela não tinha capacidade para estar onde estava, mas se orgulhava, fica feliz. Tinha um pessoal lá, uma vez preenchendo uma ficha de um futuro aluno, e aí perguntei para o sujeito, qual a sua função na prefeitura? Sou diretor. Tá, mas eu não posso colocar aqui diretor, tem que colocar diretor de... Se tem que colocar alguma coisa, põe diretor do cafezinho, porque eu não faço nada na prefeitura. E sorriu. Aí eu olhei, ah, vou deixar em branco aqui, tá? Alegria de ser corrupto, o orgulho da corrupção. Ah, irmão. Aí você pensa assim, qual é o pior pecado do brasileiro? É se orgulhar de cada um dos seus pecados. Aí você pergunta assim, ah, contra o que Deus está irado? Ah, meu filho, contra essa situação toda. Um país abençoado como o nosso. Um país pacífico como o nosso. Um país com recursos tão... recursos naturais que o mundo inteiro quer, estão aqui. Aí você pergunta assim, ah, cadê Deus? Filho, eu no lugar de Deus já tinha ido embora. Eu no lugar de Deus já tinha ido procurar um lugar melhor, rapaz. Então, se Deus virou as costas aqui, eu não acho que ele esteja errado. Mas clama o nome dele, porque se ele está de costas, ele ainda pode ouvir, porque ele não é surdo. Ele ainda está perto. Mas aí eu vou te perguntar, mas o que é a bondade de Deus? O que é a bondade do Senhor? O tempo da ira é um tempo em que a gente pode entender a bondade do Senhor. A Romanos capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz assim, ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? O que é bondade de Deus? Bondade é Deus ter todos os motivos para cortar o faraó da terra, mas dar a oportunidade para que ele se arrependa. E fazer isso uma, duas, três, quatro, cinco, 10 vezes, se for preciso. Tem uma hora que ele diz basta. A bondade de Deus é a gente estar num domingo de manhã, em que a igreja está fechada, e a gente está em casa, e poder ouvir a sua palavra, que nos chama ao arrependimento. Porque ainda há tempo de arrependimento. Porque para muitos, nesta manhã, já não há mais tempo. Bondade de Deus é Deus ter paciência com os nossos pecados. Bondade de Deus é Deus nos tratar com amor, sabendo que a gente merecia, na verdade, era estar condenado eternamente. Bondade de Deus é a gente poder ajoelhar, orar e Ele nos ouvir. Bondade de Deus é a gente poder se arrepender numa manhã como essa. O texto nos diz que, o versículo 26 do capítulo 9, que sobre a terra de Gósen, onde estava Israel, não houve chuva de pedra. E ah, meu irmão, eu queria te explicar que bondade de Deus não tem a ver com prosperidade. Caiu chuva de bênção sobre Israel. Israel podia falar assim, chuva de bênção do céu. Enquanto do outro lado era chuva de pedra do mesmo céu. Mas o que que Israel ganhou a mais? Nada. Israel não ganhou nada, porque quem faz o certo não merece prêmio. Isso eu aprendi quando era criança, quando eu ousei falar para o meu pai, passei de ano e quero um presente. E aí eu ouvi assim, não fez mais que a obrigação. Então, ali eu aprendi que quem faz a sua obrigação não merece presente. A bondade de Deus era livrar aquele povo e não dar algo a mais àquele povo. Irmão, quando a gente está fiel a Deus, está comprometido com Deus, não espera que venha nada a mais. Vem apenas e exclusivamente a bondade de Deus sobre nós. Queria contar um testemunho rapidinho. Aconteceu não faz muito tempo. Eu fui comprar um material e acima, a quantidade que foi carregado lá no caminhão estava a mais. E aí o motorista olhou e falou assim, tem a mais aí, mas eu não vou falar nada. Imediatamente eu pensei assim, já estou gastando tanto, né? deixa o a mais aí. Aí quando subiu esse pensamento, eu já, não, nenhum centavo desse negócio que está sendo colocado no caminhão é meu, é da loja. Eu já corri, aí tive o cuidado de chamar a menina do caixa separada assim e falar, passou umas coisas a mais aí. Ai, o que que foi? E eu não falei alto para não prejudicar o trabalho dela. Aí calculamos lá, deu R$250 o material a mais. Paguei e fui-me embora, feliz porque tinha feito o certo. Imediatamente já subiu um outro pensamento assim, você fez o certo, né? Agora chega diante de Deus e fala, Senhor, eu fui honesto, né? Agora você ora, você vai orar diante de Deus com autoridade, né? Com autoridade de quem é honesto. Eu já falei, arreda Satanás, porque eu não fiz mais do que a minha obrigação. Eu estou comprando e pagando. E fui para casa feliz. Quando foi à noite, eu recebi uma mensagem no celular, não importa de quem, não importa em que circunstância, não importa de que maneira, as pessoas que fizeram sabem e sabem que eu estou falando dela. Pastor, mandamos um presente para você por uma situação X. R$1.000. E aí, quando eu vi, o primeiro pensamento que veio é alegria, gratidão, a gente não estava esperando, a gente ficou feliz. Aí o primeiro pensamento que veio assim foi, tá vendo? Você não foi corrupto lá no começo? Deus restituiu 4 vezes mais. E aí, a hora que eu pensei isso, eu falei, arreda, Satanás. Porque eu não preciso ser recompensado por nada. A minha alegria é ser aceito pelo Senhor. O que eu tiro de lição desse momento é, Deus está comigo. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada. É a alegria de ser aceito por Deus, só isso. Deus não precisa me dar nada, não precisa aumentar nada. Se eu pagar minhas contas, tá bom. Não quero ganhar nada de ninguém. Graças a Deus, o Senhor tem mantido, tem sustentado e não falta absolutamente nada. Não falta nem para abençoar algumas pessoas à nossa volta que estão precisando. E isso é o que me faz feliz. É isso, é a certeza de que eu sou aceito diante do Senhor. E aí eu orei e falei, Senhor, obrigado, porque eu sou aceito diante de Deus e não porque eu recebo qualquer outra coisa. E isso para mim é prosperidade. É a certeza de que na noite seguinte, por exemplo, quando eu peguei meu celular de novo, na noite seguinte não tinha nenhum presente, não tinha mais nada. Mas a certeza de olhar e falar assim, Deus está comigo o tempo todo. Venha presente ou venha tribulação, vem o tempo todo. Porque o que eu quero é chegar como o profeta Abacuque fez, que disse assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que não tenha alimento no campo, eu confiarei no Senhor. É isso que eu quero. Eu não quero ser feliz só porque eu recebo a mais. A prosperidade é ser feliz até quando falta. Meu irmão, caminhando para o final, eu não sei se a sua preocupação no tempo da Covid é morrer. Se você está preocupado com isso, é uma preocupação justa, que eu respeito, eu entendo e acho que é necessária nesse momento. Não o medo de morrer, mas a preocupação com a morte. Eu acho, da minha parte, assim, eu não tenho medo de morrer, eu acho que é um desperdício, eu acho que não é a hora, até porque eu não entendo que eu completei a minha carreira. Eu acho que eu ainda não cheguei no final, não posso dizer ainda como Paulo, guardei a fé, completei a carreira, eu acho que ainda não. Mas a minha preocupação não é, aliás, o meu medo não é morrer, é uma preocupação que eu tenho, de não morrer à toa, de não ter corrido até aqui e não completar a carreira. Mas o meu medo não é se eu morrer, é se eu não morrer. E esse tem que ser o seu temor. se eu não morrer, o que que eu vou fazer diante de Deus? Qual vai ser a minha vida? Qual é o meu compromisso daqui para frente? Porque você não pode olhar a ira de Deus como cristão. Você tem que olhar a bondade de Deus. Deus está sendo bondoso. Se Ele preservar você nesse momento todo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu quero fazer mais, porque eu vejo a Tua bondade. Eu vejo o Teu chamado à conversão. Eu vejo o Teu chamado ao arrependimento e eu quero me arrepender, eu quero mudar, eu quero me transformar, Senhor. Eu quero viver agradecido por toda a Sua bondade, sabendo que eu fui liberto da Sua ira, independente se eu prosperei ou se eu mantive o meu patrimônio ou se eu perdi alguma coisa no meio do caminho. Eu quero ser fiel e servir ao Senhor. Faraó ficou de pé para mostrar a ira de Deus. Faraó permaneceu de pé para que o Senhor mostrasse ao povo de Israel, ao povo do Egito e a todos nós até hoje, que ele se ira contra o pecado e contra a injustiça. Mas em você, Deus precisa mostrar a sua bondade. Você precisa estar de pé para mostrar: Deus é bom, Deus cuida do seu povo, Deus cuida dos seus filhos, Deus preserva, e ainda que a gente tenha que perder tudo, chuva de bênçãos estão caindo. Você precisa ser o sinal da bondade de Deus em meio ao caos. Quando a pessoa perguntar assim: onde está o seu Deus? Você precisa dizer: vem aqui em casa, vou te mostrar onde está o meu Deus. Mas no meio dessa confusão toda, Deus está comigo o tempo todo, vou te abrir o meu coração. Deus está comigo o tempo todo. Você não sabe porque você anda debaixo da ira de Deus. Porque para quem anda debaixo da bondade de Deus, a gente sabe muito bem onde está o nosso Deus, onde está o nosso Senhor. Que você seja, hoje e sempre, um sinal da bondade de Deus. Que Deus te abençoe. Amém, irmãos. Amém, amém. Eu ouvi aqui pela fé um amém bem forte. Nós vamos orar encerrando esse nosso culto ao Senhor. Peço que você feche os seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós consagramos a Ti a nossa vida, Senhor. Nós queremos ser o sinal da Tua bondade. Nós queremos ser a manifestação da Tua misericórdia. Nós queremos ser a manifestação da Tua graça, Senhor. Nós não queremos fugir do dia do arrependimento. Nós queremos que no dia da Tua ira nós estejamos justificados diante do Senhor. Nós não queremos ter que dar qualquer explicação a Deus. Diante do Senhor nós apenas queremos dizer: Senhor, apesar de todos os nossos pecados, nós fomos limpos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Senhor, apesar das nossas muitas faltas, nós constantemente nos arrependemos e mudamos nosso rumo. Senhor, nós fugimos do pecado sempre, Senhor. Deus, nós não queremos estar debaixo da Tua ira, nós queremos estar debaixo da Tua bondade, Senhor. Ensina-nos a cada dia a ver que mais um dia de vida é um chamado da bondade e misericórdia de Deus ao arrependimento. E nós estamos aqui como igreja, Senhor, dizendo: Senhor, mostra-nos do que nós precisamos nos arrepender, Senhor. O nosso país tem estado orgulhoso de todos os seus pecados, Senhor, mas nós nos envergonhamos, mas nós lamentamos, Senhor. Ó Deus, que o Senhor conduza-nos, Senhor, para nós andarmos em vergonha, por tudo que tem sido feito de errado no nosso país, para que nós sejamos o exemplo, para que nós sejamos aqueles que carregam a Tua graça e ministram a Tua graça àqueles que precisam, Senhor. Muda a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que o Senhor te abençoe. Um bom domingo.